Aqui nos microfones da Rádio Educadora, converso com o presidente da mesa diretora, o vereador Jorge da Combe. Vereador, durante a palavra livre do vereador Pastor Daci, ele usou a tribuna para poder se expressar, falando, cobrando o prefeito Edson a respeito do orçamento participativo. E o senhor acabou saindo em defesa do prefeito, dizendo que na última administração foi feita apenas uma audiência pública e não se cumpriu o que foi combinado.
Olha, Amarildo, eu tenho 4 mandatos de vereador, já passei por vários prefeitos aqui na cidade de Ubá. E na gestão passada, o prefeito também, ele fez isso aí, essa audiência participativa, 1 ano só, então ele não conseguiu completar o que a população fez. Depois acabou todinho. E esse aí não, esse aí, e tem mais. E no governo passado, tinha o senador, o governador de Minas do lado, presidente da República, tudo do lado. E esse ano é o pior ano que o prefeito Edson pegou, que o Estado está devendo 40 milhões, já até ultrapassou, e ele está tentando fazer, sim, o que a comunidade pediu e sobre o orçamento participativo.
Aqui nos microfones da Rádio Educadora, converso com a presidente da Comissão Permanente da Saúde aqui da Câmara, a vereadora Rosângela Alfenas. Vereadora, a senhora fez aqui um desabafo, apresentou alguns números, falando para o plenário da dificuldade que o hospital, a dificuldade que a saúde, de um modo geral, no Brasil, tem enfrentado. A senhora disse aqui que os 150 mil reais que o município repassa para o hospital, quem está do lado de fora acredita que é muito.
Com certeza, como eu deixei bem claro aqui, né? Hoje a necessidade de recursos para ter um pronto atendimento de, vamos dizer, para atender toda essa população que deveria ser atendida nos PSF, né, na rede básica, como ela está indo para o hospital a ser atendida, então demanda um número muito grande de profissionais para fazer esses atendimentos da maneira como a população merece realmente, né? É doloroso realmente ficar ali na fila esperando por muito tempo a ser atendido. Mas o que nos permite hoje, o que tem de recurso para ser permitido de profissionais lá para atender essa população, fica um custo muito alto, necessita de muito mais recurso. A gente entende, né, e respeita o prefeito, porque ele também está com dificuldade de caixa, né, porque o Estado também não está repassando o que é devido. Mas não justifica que o prestador de serviço também seja obrigado a fazer esse atendimento com o recurso que ele também dispõe, que é muito pequeno hoje. Então é preciso de ter um bom senso, né, e criar mecanismo para que essas pessoas sejam atendidas na rede básica e que fique para o hospital aquilo que realmente é de emergência para ser atendido.
A senhora também trouxe para a gente aqui de informação, dizendo que doenças estão aparecendo, doenças que estavam aí sendo controladas no país estão voltando, inclusive casos de tuberculose. O que está acontecendo em Ubá referente à tuberculose?
Está aparecendo sarampo, aparecendo tuberculose, sífilis, né, que é uma doença que não tinha há muitos anos. Voltou e voltou com força. Então nós temos casos de gestantes com sífilis. Isso é porque não está tendo um pré-natal de qualidade. Porque se ela estivesse tendo esse pré-natal de qualidade, ela não iria para ter a criança com sífilis.
A senhora disse também que 90% do atendimento na porta da urgência e emergência seria ele resolvido nos postinhos de saúde.
Com certeza. 80, não chega a 90%, mas 85% é casos para serem atendidos na atenção básica. E isso vão todos para a porta do hospital. Então, o que está acontecendo? O hospital, por ter ali um pronto atendimento, né, e assim, de resolutividade, as pessoas buscam atendimento ali. E aí ficam reclamando porque não, né, está demorando, porque o médico está demorando para atender. Mas, ao mesmo tempo que tem lá 200 pessoas para ser atendida, chegou com o SAMU, né? Chega o SAMU toda hora com vários pacientes. Esses profissionais têm que dar atenção a esses pacientes que chegam graves, né? Então, de acordo com a classificação de risco, aqueles pacientes que ficam lá esperando, eles podem ficar esperando.
É uma questão de prioridade.
É uma questão de prioridade. Não tem como atender todos de uma vez, porque se eu fosse atender todos esses pacientes né, para ter um atendimento de imediato, nós teríamos que ter ali 10 profissionais, no mínimo.
Foi proposto pelo presidente da Câmara, o vereador Jorge da Kombi, que a Comissão da Saúde aqui da Câmara faça uma vistoria nos postinhos de saúde, inclusive nos hospitais. A senhora disse que faz questão, inclusive, que a comissão vá fazer essa vistoria.
Eu como presidente da Comissão de Saúde, né, eu quero fazer as visitas nos postos de saúde. Agora, nos hospitais, eu prefiro deixar para o vice-presidente e mais a comissão toda e todos os vereadores, se quiserem. Até para não ter, assim, né, para ter mais transparência, vamos dizer assim, né, dessa comissão. Eu participarei com muito prazer, né, de ver nos postos de saúde. E lá, para nós, vai ser motivo de muita satisfação que os vereadores vão e sintam lá em loco o que, realmente está acontecendo. Um grande número de pacientes que estão à procura de saúde. Não sei o que está acontecendo, né? Não sei, porque eu não tenho conhecimento dos outros serviços, né? se está tendo atendimento, principalmente de pediatria. Nossa pediatria está super lotada, UTI neonatal super lotada. Então, tem que ver mesmo o que realmente está acontecendo.
Eu converso agora com o vereador Passodaci. Como prometido, o vereador acabou usando a tribuna, fez aqui as suas reclamações, as suas cobranças, principalmente referente ao orçamento participativo. O vereador Passodaci vem nas últimas reuniões, nos últimos meses, cobrando o prefeito Edson sobre as suas promessas. Hoje, o senhor usou a tribuna aqui, pastor, falando do orçamento participativo, das obras que teriam sido prometidas à população de Ubá, que os vereadores teriam contribuído, ajudado a construir essas ideias. Estamos em 2019 e parece que algumas obras não foram feitas e talvez nem saem do papel.
Amarildo, você há de convir que é difícil convencer um morador a ir numa reunião como essa. E eles vão, não com boa vontade, mas e depois quando eles veem a votação, vai ser alguma coisa de benefício para minha rua, então vou votar. Aí consegue. Só que depois a cobrança fica sobre os ombros dos vereadores. E aí as obras não saem. De não sair, a gente até admite, mas que haja uma explicação, porque os moradores acabam ficando indignados. E é bom que se lembre que o prefeito esteve lá em janeiro, dia 15 de janeiro, 14 ou 15 de janeiro, e disse aos moradores: eu vou ordenar essa obra aí, é coisa pequena. Mas
qual
não
bairro,
saiu.
Desculpa, qual
bairro industrial, Rua Maestro Ernesto, já caíram 3 veículos lá, caiu atrás da casa do seu primo, um Chevette. Por sorte do transeunte, ele não se acidentou, saiu com vida. A moto caiu também, a moça que usou colete há vários tempos, mas recuperou, graças a Deus. Então, fatalidade não houve, mas poderia ter sido ceifadas ali. Então, mas a rua fulano de Santa Bernadette, a rua fulano de tal, foi asfaltada. Qual o maior perigo? Uma rua sem asfalto? Ou um abismo que está tragando vidas? É só isso que eu gostaria que o prefeito viesse aqui. Não o convidei, porque talvez ele não viria, e convocar a lei orgânica não permite, então não pude fazer. Convidamos a secretária. Mas se ele não quiser que a secretária venha, ele venha mesmo, ele mesmo que venha, e diga para nós assim: olha, vou fazer ou não vou fazer, não tem dinheiro, mas foi votado. Então, que não faça também, mas a audiência pública, porque prometer e não cumprir fica difícil. E não vamos dar sossego. A Rua Maestro Ernesto vai ter que sair.
Eu converso agora com o vereador Edeir Pacheco. O vereador, aqui durante a palavra livre, o senhor lembrou aqui as dificuldades que a população tem encontrado para atendimento nos postinhos de saúde, que é o famoso PSF. A vereadora Rosângela Alfenas disse também que cerca de 80, 90% dos atendimentos que acontecem na urgência e emergência do Hospital Santa Isabel poderia ser atendido no posto de saúde. Alguma coisa está acontecendo.
O que tem acontecido, e tem várias reclamações, o povo tem reclamado muito com a gente, e também nas redes sociais, no atendimento dos postos de saúde. E vê que a falta de médico, né, nos postos, eu falei semana passada sobre isso, e volto a repetir essa semana, nos postos de saúde, e também até o atendimento nos distritos. E isso sobrecarrega as portas dos hospitais, que a atenção básica à saúde, que é esse trabalho disposto dos PSFs, ele tem que ser feito, porque se não tiver, isso vai chegar nas portas dos hospitais, porque a gente compreende a situação, às vezes, financeira do município, ou a forma de que tem que ser contratado esse médico, mas o cidadão que precisa ser atendido, ele não pode ficar ali sem esse atendimento. Então nós precisamos de achar uma solução, juntamente com o município, a Secretaria de Saúde, olhar, dar um olhar assim, bem atento a essa situação, que isso não pode estar acontecendo. Ainda mais que quando nos postos você tem aí marcação de consultas daqui 8 dias ou 7 dias, parece ter um dia só que se marca a consulta, e chega naquele dia você não tem um médico para te atender. E aonde vai esse paciente? Esse paciente vai parar nas portas dos hospitais.
Foi levantado aqui a possibilidade da secretária municipal de saúde, Dulcinete Nasti, de vir aqui ao plenário. A vinda dela aqui resolveria em quê?
Olha, eu não acredito nem tanto. Ela vir seria bom, e é bom, né? Até bom para esclarecer, mas eu acho que isso pouco adianta, porque ela vai mostrar para nós aqui algumas situações que não é isso que a população espera. O que a população que está aí, perto da sua casa, perto do seu posto de saúde, o que ele quer é resolver a situação, e não de várias colocações aí, que falta de recurso, falta disso e falta daquilo. O que nós precisamos de fazer com que esse atendimento chegue até esse paciente.
Foi proposto também, vereador, que a Comissão da Saúde faça visita aos postinhos de saúde e também ao hospital. Já tem ideia de quando isso vai acontecer? Há a possibilidade da imprensa ubaense acompanhar esta visitação aos postinhos de saúde?
A gente esperava que fosse semana passada, mas devido a esses feriados que teve semana passada e também tem essa semana, talvez não dê. Por isso que é o meu pedido hoje, né, que fosse aqui a presidência dessa casa, também aqui aos vereadores, que entrasse aí, vamos dizer assim, em ação, para que já comunicasse a secretária de saúde, para que providencie, tome as providências já antes dessas nossas visitas aos postos de saúde.
De qualquer forma, vereador, a visita sim é importante, mas seria boa se ela fosse no segredo, na surpresa. Agora todo mundo já sabe. Se tem algum problema lá, vai ser resolvido, ou pelo menos dará tempo de ser resolvido.
Não, o nosso intuito, o nosso objetivo é isso. O que nós queremos aqui não é criar polêmica e de forma alguma. Nós queremos que o atendimento à população ele seja da forma que o cidadão merece, né? Que é um atendimento aí, ter lá na hora oportuna, no momento que ele precisa do médico no posto de saúde, que ele tenha esse médico. Então não é o nosso objetivo aqui de criar aí atrito entre legislativo e executivo, mas que faça com que o direito do cidadão seja respeitado.
Aqui nos microfones da Rádio Educadora, converso com o vereador Antero. O vereador, hoje toda a reunião foi falado de saúde, e o senhor acabou pedindo aqui, nas suas indicações, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o retorno do atendimento de um pediatra ao posto de saúde no bairro Pires da Luz. Quando se fala retorno, imagina que já tinha um médico lá. O que é que aconteceu que o pediatra não está mais atendendo no Pires da Luz?
Antes, toda a vida, no Pires da Luz, teve o atendimento do pediatra, que é o doutor Atílio, muitos anos. E lá tem várias crianças, mas é muita criança mesmo. O Pires da Luz é o lugar que tem mais criança, é o Pires da Luz. E depende, né, do médico lá no posto de saúde, do pediatra, a volta do médico. E que, quando doença as crianças lá, vai tudo para São Isabel. São Isabel está lotado de gente. Então, você imagina só, a gente que é adulto, né, chega lá, estressa lá de esperar, imagina a criança. Então, eu estou pedindo aí à Secretaria de Saúde, que a pedido dos moradores do Pires da Luz, que volta de novo o atendimento do pediatra lá no Pires da Luz, que está fazendo muita falta para eles. Lá são tudo pessoas carentes, e eu estou aí fazendo esse apelo e pedindo que volte de novo o doutor Atílio, que eles gostam do doutor Atílio lá, o doutor Atílio quer voltar para lá, entendeu? Eles gostam, eles querem voltar para lá. Ou senão um outro médico que seja pediatra para atender aquelas crianças lá do Pires da Luz, que está precisando muito gente.
Vereador, se o doutor Atílio quer voltar para lá e está faltando médico pediatra, o que está acontecendo que ele não retorna?
Sim, mas aí depende da prefeitura. Aí a prefeitura, a Secretaria de Saúde que tem voltar para lá, que ele não pode chegar, eu vou atender aqui e sentar lá não. Aí tem a Secretaria de Saúde tem que entrar em contato com ele, né, e ver o que está faltando, que é para ele voltar para lá, entendeu? E a população quer o doutor Atílio, e ele também quer voltar para lá. Se a Secretaria de Saúde mandar ele para lá, ele volta para lá, que ele gosta muito de atender que é povo lá do Pires da Luz, e eles pedem.
Eu converso agora aqui nos microfones da Rádio Educadora com o vereador Gilson Pica-Pau. Vereador, durante a palavra livre, o senhor trouxe aqui uma informação que nos deixa muito triste, e até mesmo tempo tempo assustado. O senhor disse que para se consultar com um dermatologista é necessário aguardar até 8 meses aqui em Ubá.
Ó, Marildo, fui procurado por uma pessoa lá no bairro Primavera para fazer um exame de dermatologista. O áudio está aqui, as fotos estão todas aqui e tudo. Ele falou comigo que tem mais de 6 a 7 meses que ele está esperando para fazer o exame de dermatologista.
Por que dessa demora? O senhor já tem essa informação? A consulta com o dermatologista, ela é feita aqui em Ubá? O senhor disse que pode ser feito na colônia. O que está acontecendo? Já conseguiu apurar essa informação?
Nós vamos reunir, junto com a Comissão aqui de Saúde da Câmara, e nós vamos procurar a secretária de saúde. O que está acontecendo? Não é só dermatologista, não. Endoscopia, colonoscopia, vários outros exames que tem 6, 7 meses que estão na espera da fila. Nós sabemos que o município não está recebendo os repasses, mas nós vamos procurar saber por quê. A saúde é em primeiro lugar, Marildo.
Eu converso agora com o vice-presidente da mesa diretora, o vereador José Roberto. Vereador, durante aqui a palavra livre, o senhor acabou saindo em defesa do prefeito quando o pastor Darcy questionou as obras que não foram realizadas até o momento pelo orçamento participativo. O senhor disse que algumas obras, inclusive, já foram feitas, já foram entregues, mas que, de fato, existem outras ainda que não foram feitas. Há a possibilidade que, até o final do mandato, o prefeito consiga cumprir com o combinado?
Acredito que sim. A minha intervenção na fala do pastor Darcy foi muito no sentido de a gente analisar aquela situação do otimismo, copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Foi no sentido assim, que o orçamento participativo, ele realmente é um programa difícil, um projeto difícil, tem que ter coragem de implantar. Se fosse fácil, outros prefeitos já teriam feito, já teriam dado oportunidade à população de decidir o que é prioridade nos seus bairros, né? São só 2 anos que foi implantado esse programa aqui na cidade, né? Algumas obras foram feitas, alguns bairros já foram contemplados e realmente outras estão sim sem fazer. E aí o que eu sugeri aqui foi a gente conversar com o prefeito no sentido de ver o que está impedindo essas obras de ser feitas. Se é alguma licença ambiental que está atrasado ou se é por falta de licitação. Isso que teria que ser, a gente conversar, porque de fato realmente é algo inovador aqui na cidade. Chamar a população para decidir algo em benefício da sua região é algo inovador e aí eu ressaltei a coragem do prefeito de fazer isso, porque em outros anos não se faziam isso. E não é o orçamento que a gente espera, não é o orçamento participativo dos nossos sonhos, mas eu acho que é o primeiro passo, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que ir engatilhando e melhorar cada vez mais.
Partindo do princípio, vereador, que é um orçamento participativo, ou seja, as obras que foram levantadas, foram apresentadas pela população, foram colocadas no orçamento do ano seguinte. Se tinha dinheiro destinado, por que as obras, então, até o momento não saíram?
Foi o que eu falei com ele aqui, né? O dinheiro já está, porque já estava garantido e está, inclusive, na nossa lei orçamentária, garantido para essas obras. O que tem que se ver e buscar informação é se o motivo dessas obras não ter sido feita, se é alguma licença ambiental ou se é alguma licitação que está emperrada. Para ter informação correta, acho que é preciso a gente montar aqui uma comissão, juntamente com os delegados que foram eleitos nessas regionais, para a gente conversar com o secretário de planejamento, de obra, com o próprio prefeito, para saber o motivo dessas obras ainda não estar pronta.
Vereador, mera especulação, ano que vem é ano eleitoral. Estas obras sairiam ano que vem para que pudessem serem aí usadas como campanha eleitoral?
Não, acredito que não. Elas vão sair à medida que forem tendo as suas liberações, solicitações encaminhadas, né? Com certeza ano que vem vai sair obra, porque esse ano tem de dar sequência ao orçamento participativo, ser votado esse ano, para ser realizado o ano que vem. Então, à medida do possível, vai ser feita, as que estão atrasadas, 2017, a de 2018 para ser feita agora 2019, e ano que vem, com certeza, vai sair também as que serão votadas nesse ano.